Lugar aos Outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas. Maria Azanha e Pedro Azevedo são os dois autores que ouviremos no programa de hoje. A Maria Azanha já está nas estrelas, segundo a nomenclatura do Estúdio Raposa, isto é, o seu trabalho já anda pelas livrarias. Do Pedro, por enquanto, só posso dizer que é repetente no Lugar aos Outros. Da Maria Azanha pouco posso dizer no que respeita à sua biografia, porque pouco sei. Licenciou-se em Ciências Matemáticas na Universidade de Coimbra, cidade que a viu nascer. Exerceu funções docentes nas universidades de Coimbra, Lisboa e Évora. Para além do ensino, a Maria Azanha também se dedica à pintura, ensinando atualmente na Escola de Ensino Artístico. De Maria Azanha vamos ouvir quatro poemas e começamos por É Outono, como sabes. É outono, como sabes. O chão forrado a vento e ouro eterniza a última estação, resumida pelo sol, sobre os meus ombros. No chão há uma rosa que ninguém conhece. Essa não sou eu. No meu colo há um berço, e junto a ele o teu nome de neve, percorrido pela música de Vênus. Vê, dá-me a tua mão. É tudo quanto te peço. A Maria Azanha está representada em diversas antologias de poesia e em obras individuais de onde se destacam Pátria de Água, em 1991, A Lição do Vento, de 92, ainda de 92, O Último Rei de Portugal. Em 1999, publica três livros: Concerto para o Fim do Futuro, sob o heterónimo Alexandra Kraft, PIM, Poemas de Intervenção e Manicômio, e O Coração dos Relógios. Em 2002, dá a estampa Nossa Senhora de Burca e já este ano, De Camões a Pessoa, a Viagem Iniciática. Vamos ouvir o segundo poema de Maria Azanha. Há um cântico em segredo. O meu país é um pássaro que nunca mais cantou, um ramo de outono aprisionado pela chuva. Sobressaltou-se. O meu país caiu no lodo. Quando cheguei, tinham roubado uma árvore como a de Buda. Disse para mim: ladrões! E de repente vi ruas sem árvores, escolas sem estrelas, girassóis pisados pelos lobos, crianças vertiginosas e belas sentadas em cálices de pedra. Às vezes ouço uma harpa ou um sino, talvez um violino. Há um cântico em segredo nas folhas do vento, um anel feito de trevo. Lá chegaremos. Maria Azanha tem muita poesia espalhada pela internet. Num dos seus blogs diz: a poesia justifica o meu lugar na Terra. Ouçamos o seu mostrengo. Este povo que sou eu, muito para além no mar imenso onde há horrores, enfrenta o medo, a imensidão, para lá dos bojadores. Viaja, enigmático, em mar revolto, sempre assustador, mas cada vez mais perto do porto. cumpre na terra, mais do que o céu, cumpre o infinito. Este povo, que é todo meu, ouve o alado que se soltou de um grito. Encerramos este momento com a poesia de Maria Azanha, com um quarto poema. Quase sempre estou cega. Não, não me iludo. O que aparece quando escrevo é uma sombra de acenos distantes. Cores que se vão formando no meu sangue, árvores carregadas de frutos ou imagens que os olhos trouxeram de longe. Quase sempre estou cega, e a minha bagagem é o nulo. Vozes, muitas vozes, mais além as aves que voavam, acalentavam este meu coração cansado. De tanto se amarem, morreram também. Não posso crer em nada. Inútil o meu desespero de não tocar a palavra capaz de destruir o silêncio, gerador do poema. Inútil. Se um dia me virem chorar, é porque a encontrei. Pedro Azevedo é um repetente no lugar aos outros. E como da primeira vez, a nota biográfica que me enviou não é farta em detalhes. Vou ler exatamente as suas palavras em resposta ao meu pedido. Pois é, a Isabel precipitou esta e outras histórias. É com ela que partilho o sal da terra, os miúdos, o amor, a amizade, a vontade de escrever o que sinto. Tudo do que me sai de entre sandes de presunto ao que é arrancado às brumas da mente. Em última instância, é por ela que existo e que chego ao fim das pontes. No que toca às notas biográficas, é o que sabe. Existência absolutamente anónima, fazer o necessário para pagar as contas, escapar aos dias iguais lendo e escrevendo, pensando, preparando os miúdos, mantendo-me ocupado com o que os trabalhadores dizem ser uma perda de tempo ou uma entrega à preguiça. Não me importo, sou-lhes completamente indiferente. Sigo o meu caminho e ela, vê lá, apoia-me, encoraja-me. Lindo, acrescento eu cá do meu canto dos sons. Vou ler o teu conto e pronto. Intitula-se A Lavadeira e o Burro. Foi escrito por ele e pela Isabel e é dedicado aos filhos e sobrinhos. Era uma vez uma avó. Era pequenina e tinha as costas curvadas de tantas horas passar em frente da sua máquina de costura, uma Singer, que em inglês quer dizer cantor, mas como em Portugal um G e um E dá G, dizemos Singer e não Singer. Singer ou Singer, nela a avó fazia costuras, debruados e bainhas. Dava forma a panos, lisos ou estampados, transformando-os em camisas, calças e calções, para pequenotes e grandalhões, camisolas cabeadas, cuecas e ceroulas que nunca se viam, reposteiros e cortinados para janelas e janelões. As costuras direitas, irrepreensíveis, cresciam ao ritmo do pedal, que à falta de motor animava a velha, mas muito fiável Singer. Tinha o olho esquerdo mais fechadito que o direito, de tanto afinar para melhor meter a linha no buraco da agulha. Os cabelos eram grisalhos, apanhados com um puxo à avó, preso com uma travessa de osso de baleia. Vestia sempre um luto ligeiro, blusa escura com florinhas brancas, a saia era sempre preta. Os casacos, lenços e chais eram cinzentos, azuis, cremes ou beges. Fosse por ter sempre flores em casa, fosse pelo creme para mãos que guardava na gaveta da mesinha de cabeceira, cheirava sempre a rosas de Santa Teresinha ou a jasmim. Contava-me muitas histórias, umas novas, outras velhas, umas a acabar bem, outras nem por isso. Umas eram sobre pessoas, outras sobre animais, outras ainda sobre ambos e como ambos se davam mal e se davam bem. A partir de certa altura, porque as histórias já eram muitas e era preciso organizá-las, achei que a avó devia arrumar as histórias em duas das muitas gavetas da cómoda que o avô lhe fez e lhe deu de presente de casamento. Gaveta da esquerda, histórias verdadeiras. Gaveta da direita, todas as outras. Sendo que todas as outras seriam as fábulas, os contos populares e as histórias famosas que todos conheciam, mas que ninguém contava de maneira igual. Quanto às verdadeiras, seriam os acontecimentos, verdadeiros ou não, mas contados como verdadeiros, que a avó viveu ao longo da sua vida comprida e que, por serem divertidos ou importantes, ficavam gravados na sua memória. Quando queria uma história, abria uma das gavetas e de lá saía uma a pedido ou uma que nunca tinha sido contado. Um dia, depois de abrir a gaveta da esquerda, perguntei-lhe se sempre tinha sido costureira. Disse-me que não, que quando era nova, muito nova, trabalhou muito como lavadeira. Só depois, lá para os 12 anos, é que foi para a aprendiza de costureira. Saía de manhã cedo, bem cedinho, quando o sol, com sono, já acordado, mas ainda deitado, espreguiçava os primeiros raios para o céu noturno. À cabeça, levava uma grande trouxa de roupa com mais coisa, menos coisa. 3 corpetes, 1 avental, 7 fronhas, 1 lençol, 3 camisas do enxoval que a freguesa deu ao rol. Assim carregada, saía de casa pelo portão das traseiras e metia por um caminho até ao ribeiro. Aos barrancos e íngreme, o caminho era uma miséria de se descer. A pouca luz da hora, o frio e o sono tornavam a descida até ao ribeiro motivo de preocupações. Não raro alguém se aleijava. A rosa desdentada topou com uma pedra, caiu de bico e já sabem o que lhe sucedeu. O manel da égua fez a descida mais rápida de sempre. Metade a correr atrás da égua, anda cá, minha linda! A outra metade a rolar carreiro abaixo. Salvou de maiores males ser aparado por uma sarça que de tão espinhosa lhe rasgou mais que a roupa e o fez conhecer o Porto e o seu único hospital, o de Santo António. A avó, que ainda não o era por ser uma menina, descia com mil cuidados, as mãos seguravam a trouxa e os olhos guiavam os pés. Cuidado com aquela pedra, olha lá aquele sulco, por aí não que tem cascalho. Pouco importava ser a última a chegar. Bem podia a mãe ralhar de chinelo em risto e as fregas as ameaçar a entregar o serviço à rosa desdentada. A avó menina sabia a falta que os dentes lhe faziam e já conhecia o Porto por lá ter ido com o pai visitar o manel da égua, que na cama do Santo António, com janela para o jardim de Carrilho Videira, agora do Carregal, muito se relava com saudades da sua alimária. Chegadas ao ribeiro pelo romper da aurora, exceção feita à avó menina, que chegava dia feito, as lavadeiras pousavam a trouxa, endireitavam as costas e, arregaçadas mangas e calçotas, mergulhavam a barra de sabão azul e branco na água fria. Para combaterem o frio e a monotonia do serviço, cantavam a uma voz ou ao desafio, enquanto molhavam, esfregavam, batiam, enxaguavam e torciam. A roupa branca ia a corar. Depois de uma primeira lavagem, era estendida num relvado e mantida molhada e com água e sabão durante uma boa parte da manhã. Nos intervalos dos cuidados prestados à roupa branca, lavava-se a roupa escura e a pouca de cor. por fim tudo era dado ao estendal. À falta de corda para toda a roupa, árvores, arbustos e penedos faziam as vezes de estendal. Assim disposta, a roupa transformava o lugar numa espécie de céu na terra. Os lençóis tremulavam e criavam câmaras e quartos e salas, espaços privados habitados por silêncios e segredos. O chapinhar da água que caía da roupa a ser torcida e o bater das ceroulas na pedra de lavar desaparecia e com eles os cantares. Tudo sossegava e ficava distante, e só lá para o meio dos lençóis, uma lavadeira com mais genica ainda cantarolava na esperança que o namoro a encontrasse e a levasse dali para fora. Por essa altura, quem trabalhava era o sol. As lavadeiras abriam as merendas e juntas divertiam-se, glorificando a existência simples que levavam. Mas há reburro que se faz tarde. Invariavelmente, uma das lavadeiras mais antigas dava o sinal a recolher. Apanhavam-se primeiro as peças maiores. Um lençol grande fazia a panada e o resto era dobrado com rigor matemático, porque pior que lavar mal era a lavadeira trazer do ribeiro um fardel, que é o mesmo que dizer trazer a roupa toda amarrotada na trouxa. Contava-me a avó que, por muito que custasse a descer aquele caminho que ligava as traseiras da sua casa ao ribeiro, e por muito perigoso que fosse, nada se comparava a ter que o subir. Se bem que a roupa fosse mais leve por ter largado a sujidade, o sabão minguado, dissolvido bom bocado nas águas do ribeiro, e a merenda, que por ter mudado do saco para o papo já não tomava peso, a rampa, a lonjura, o sol e o cansaço de uma manhã inteira a lavar roupa faziam do caminho de regresso uma penitência. Costumava ser o Manel da Égua a levar as trouxas, ou melhor, era a Égua que as levava para cima, o Manel só dava o mote. Agora que o Manel estava no hospital, partido e espinhado, e a Égua a caminho da fábrica do sabão por, de certo, por saudades do dono, ter pregado dois valentes coices no Senhor Padre, tinham as lavadeiras que levar as trouxas à cabeça. Ó sacrifício! Que caminho do demo, torto, inclinado, quente, que a avó menina subia, subia, e o portão da casa parecia mais distante a cada passo que dava. Queria parar e pousar a trouxa, limpar o suor do rosto e descansar um bocadinho. Mas não a deixavam. Havia brunideiras à espera, com os ferros já quentes, e depois delas, fregas as aguardavam impacientes para as vestir ou então engavetar. Quem as visse passar diria que não eram alegres lavadeiras em fila indiana, mas Nossas Senhoras seguindo o seu filho a caminho do Monte Calvário. Tais eram os seus rostos carregados e sofridos. Como era pequena, obrigavam-na a ir à frente de maneira a que se não atrasasse e fizesse esperar as brunideiras e as freguesas. Os dias vieram uns atrás dos outros e juntos fizeram semanas. As lavadeiras suspiravam pelo Manel da Égua, mesmo sendo ele um bruto que só tomava banho pelo São Bento e o seu único tema de conversa ser o infeliz bicho. Ai, quando ele souber que andamos a lavar a roupa com o sabão que a sua égua rendeu, vai ter um fanico. Diziam umas para as outras, meio a rir, meio a chorar. Certo dia, chegadas ao ribeiro, depararam com um acampamento de ciganos na outra margem. Como que ao espelho, as lavadeiras olhavam as mulheres ciganas que desentrouxavam a sua roupa, preparando-se para a lavar. A avó menina nunca tinha visto ciganos, mas sentiu-se à vontade por ver que tinham lavadeiras que coravam a roupa branca e estendiam os lençóis pelos arbustos, criando o mesmo céu na terra que ela e as suas colegas criavam. No fim da jorna, a avó menina reparou num velho cigano que, do outro lado do ribeiro, aperaltava o seu burro. O velhote acenou-lhe como se quisesse dizer-lhe algo, mas a vergonha impediu-a de saber o quê. Mais um dia e mais uma trouxa trazia para lavar, mais uma merenda para comer em grupo, e mais uma trouxa bem cheirosa para levar para cima. preparavam-se as lavadeiras para regressar à aldeia. Quando o velho cigano e o seu burro atravessaram o ribeiro pelo açude a montante. Chegada ao grupo de lavadeiras, pergunta pela venda, que o acampamento precisava de petróleo, azeite, batatas e ração para os bichos. Ah, é por aí acima, disse a avó menina. E outra rapariga completou. A venda da Martins fica no meio da aldeia. Conta o troco, que ela depois do almoço, com o vinho e com a ruindade, engana-se sempre contra o freguês. Despediu-se agradecido o cigano e como lhe bastou dar um toque ao burro para se porem os dois a andar, tomaram a dianteira. As lavadeiras, a avó menina à frente, logo seguiram no encalço do cigano e do seu burro. Encalço sem qualquer intenção de corrida ou competição, que o desgraçado caminho não dava para isso. Avançava a avó menina com um olho no burro e outro no cigano, porque quando se é pequeno, tudo o que é novo merece ser olhado. Largadas do prado, esquecidos os ruídos do ribeiro e a frescura da erva, começavam a subir. O sol, apercebendo-se que as moças regressavam a casa, dispersou duas ou três nuvens e rebrilhou. Ah, sorte! Pensaram algumas. O que outras pensaram, nem é bom dizer. Só a avó menina não reparou na maldade que o sol lhes fazia. Via o burro, já bem lançado na subida, a andar aos zigue-zagues. Cortava para a direita, até à berma, e aí virava e cortava para a esquerda. Chegado à berma oposta, repetia o movimento em sentido contrário. O cigano, velhote robusto, mas velhote, seguia o burro enquanto assobiava uma música zíngara que só ele sabia. Por ser menina, a avó, chegando à parte mais íngreme do caminho, começou a imitar o trajeto do burro. Ia o burro para a esquerda, seguia a avó menina na mesma direção. Cortava o burro à direita, metia ela também à direita. A cada zigue do burro, correspondia a avó menina com zigue idêntico. A cada zague, com um zague igual. As outras lavadeiras queriam gozar com ela por estar a fazer um caminho maior em vez de ir a direito. Mas faltava-lhes a alma, subjugadas que estavam pela trouxa, pelo sol e pelo caminho. Por seu turno, a avó menina sentia-se muito menos cansada. Retesara as costas e colocara uma mão na anca, sinal inequívoco de frescura, que logo as colegas tomaram por insulto, mas que compreenderam pouco depois. Do não perceber e desconfiar, ao entender e imitar, foi um voar. Mesmo que apenas algumas entendessem, todas imitaram. Como o burro e o velho cigano, as moças subiam agora o caminho aos zigue-zagues. Ao chegar ao cimo do caminho, antes de virar para a aldeia para desafiar a Martins no jogo da burla, o cigano mira atrás e vê um carreiro ondulante de lavadeiras com grandes trouxas alvas à cabeça. Cada uma com as costas direitas e uma mão na anca, sorriam, cantarolavam, conversavam. De cá de cima, o cigano grita: quando se é esperto, minha menina, até com um burro se aprende! Estamos no fim deste lugar aos outros. A Maria Azanha foi-me dada a conhecer pela autora do blog Poesia Portuguesa, de que se falará um pouco mais adiante. Dois dedos de conversa. Às vezes chego a este momento do programa e muito simplesmente não tenho nada para dizer. Então aproveito para agradecer a quem me tem enviado os seus trabalhos, assim como a outros ouvintes que me dão sugestões de leitura de amigos ou simplesmente de autores que admiram. Um destaque muito especial para a mentora do blog Poesia Portuguesa, pelo muito amor que transparece da sua labuta em busca por essa rede de ligações e emoções que se chama internet, da poesia de que ela gosta e que, vá lá saber-se porquê, eu também gosto. É, aliás, a pessoa com quem mantém a polémica sobre se devo ou não ler poesia no feminino e cuja participação de outros ouvintes, que solicitei, não foi correspondida senão por três: o António, o Luís e a Amida. Muito poucos, afinal, para uma discussão que chegasse aos jornais. Esta dos jornais é brincadeira, claro. Afinal, o que eu queria era que aparecesse alguém que me desse razão nas minhas hesitações em ler poesia nascida em mãos de mulher. Mas como democracia é democracia, isto é, a ditadura da maioria, lá vou, bem ou mal, por gosto ou contrafeito, lendo a poesia no feminino, como aliás se provou no lugar aos outros de hoje. Até ao próximo programa, que, se tudo correr bem, estará online na próxima quinta-feira. Lugar aos Outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas.